Olá, meu nome é Eduardo Nogueira, sou professor do curso de Psicologia da Uniguairacá em Guarapuava, Paraná. Muitos epidemiologistas e cientistas estão alertando que vamos conviver muito tempo com este coronavírus, o que pode alterar o modo como o mundo se relaciona hoje. O mundo pós-pandemia, como será? Sabemos já algo sobre isso? Esse é o tema do episódio de hoje. Este é o segundo programa de uma série de três podcasts que tratam sobre o momento atual da pandemia do coronavírus e temas de interesse e relação com a psicologia. Este projeto é realizado pelos estudantes do estágio do último período de psicologia da Uniguairacá, Alessandra Correia, Anaís Frutuoso, Gislaine Michelki, Guilherme Furquim e Sandra Serpa. E tem eu, Eduardo Nogueira, como supervisor. No primeiro programa, que vocês já podem acessar pelas redes sociais e pelo site da Uniguairacá, tratamos sobre o processo de luto em situações de trauma e/ou tragédias coletivas. O terceiro tratará sobre um assunto em voga na psicologia e de interesse da população em geral, que é o atendimento psicológico online. Neste segundo programa, tentaremos refletir sobre as mudanças e consequências da pandemia e teremos como apresentadoras Alessandra Correia e Gislaine Michelki. Passo a palavra para elas e sejam muito bem-vindos.
Olá, eu sou a Alessandra Correia. Conforme já anunciado, este episódio trata de como será a realidade depois da pandemia. Estamos diante da maior pandemia do século. Muitos de nós nunca imaginou passar por uma situação igual a essa. Nem mesmo os filmes ou séries retrataram como seria viver por um estado de isolamento social. Temos como base apenas algumas histórias fictícias, mas trata-se de um evento inédito na história, dado que, no passado, epidemias parecidas se desenvolveram em um cenário de menor integração entre países e pessoas, divisão do trabalho e densidade populacional. Nada que se pareça ao que estamos vivendo com a propagação da Covid-19, a primeira a atingir a nossa aldeia global. Estamos provavelmente no estágio anterior ao auge do desastre, portanto, muito longe do distanciamento histórico necessário para entender o momento. Por se tratar de uma doença e de uma situação nova, as lacunas de informação e conhecimento ainda são muito grandes. Taxas de letalidade, potencial de transmissão, tratamento, existência de outros efeitos ou sequelas no organismo dos que foram infectados. Todas essas informações ainda são preliminares. Se há algum ano alguém, em alguma hipótese, chegasse a cogitar que iríamos estar em uma situação de isolamento, saindo de casa apenas para serviços essenciais, com uso de máscaras, luvas e o sistema de saúde estaria em colapso, e que as funerárias que existem no país estariam lotadas, ninguém acreditaria. Porém, existe a esperança que tudo vai passar. Mas será que após a pandemia ser controlada, as nossas vidas cotidianas voltarão ao normal? Tudo será como antes? Estes questionamentos acometem a todos. A ansiedade em se ter uma cura, um tratamento eficaz. Mas outra pergunta também aparece: como serão as nossas vidas depois deste momento mais agudo? Como realmente serão as nossas vidas após esse vírus ter sido controlado? Alguém sabe? Qual será o mundo pós-coronavírus? Que lições teremos aprendido? Como passaremos a lidar com a saúde? Ou como ficarão os aspectos do cotidiano, como as relações de afeto, o mercado de consumo, a espiritualidade? O que vai acontecer quando tudo voltar ao normal?
Olá, eu sou a Gislaine. Diante dessas perguntas que a Alessandra falou, fizemos uma pesquisa em alguns meios de comunicação que colocaram essas perguntas e tentaram fazer algumas reflexões sobre o que acontecerá. De acordo com o psicólogo Gabriel Leal de Salvador, fundador das Redes Vivas, fala no seu podcast Fora da Curva, no episódio número 13, Normalidade pós-pandemia, abre aspas, já não existia esse lugar de normalidade. Depois da pandemia, a gente não vai voltar para esse lugar que já não existia e a gente vai viver ainda um espaço de construção, fecha aspas. Ou seja, nada será como antes. Teremos que construir um novo normal, uma nova sociedade. Nesse exato momento, estamos vivendo uma mistura do que não é mais com o que não existe ainda. Uma fase marcada por transição e incertezas. Em complemento, Erci Ribeiro, mestre em psicologia e professora de serviço social no Instituto de Educação Superior de Brasília, pondera: vivíamos até essa crise dentro de uma avalanche de intolerâncias e egocentrismo. O cenário era o de uma ode à individualidade, o que ela chama de, abre aspas, era da selfie e da própria satisfação, fecha aspas. Estamos agora em um caldeirão que mistura medos, ansiedades e fragilidades políticas. Não se restringe a não termos mais contato físico uns com os outros, mas sobre reflexões a respeito de nossas responsabilidades e limites.
Mas o que será o futuro depois da pandemia?
A primeira constatação sobre o que vem por aí depois da pandemia é simples e sentenciosa. Não dá para saber. São tantas as variáveis em jogo que qualquer previsão pode ser frustrada. A previsão é de que muita coisa vai mudar daqui para frente e que pode ter um efeito duradouro. Na visão de muitos especialistas e infectologistas, as medidas de isolamento irão permanecer até 2022. E assim entraremos em uma nova era, onde vamos alternar entre a vida normal com períodos de isolamento social. Isso vai acabar provocando uma mudança importante em vários aspectos da nossa vida. Para começar, vamos considerar o aspecto de como as pessoas vão se vestir e se portar, dado que será uma sociedade mascarada. As recomendações continuarão e vai ser uma sociedade mais distante. É provável que terá implicações desde os relacionamentos pessoais até o transporte público. Podemos pensar que os restaurantes que antes abrigavam 100 pessoas estarão suportando apenas 10 por conta da distância entre as mesas. Diante desse contexto, teremos implicações no trabalho, que já estão acontecendo em todos os setores, que podem usar o trabalho à distância, o teletrabalho. Mudanças já estão implementadas. O ponto bom disso é que alguns trabalhos não precisam parar em tempos de isolamento, sem colocar em risco a saúde de muitas pessoas. Por outro lado, os patrões estão descobrindo que isso não diminui a produtividade, pelo contrário, ela aumenta. Isso é muito preocupante, porque revela um outro ponto importante. Com o trabalho em casa, é difícil diferenciar o que é horário de trabalho e o que não é. As pessoas acabam trabalhando mais. Assim, tem menos tempo de lazer e descanso. O teu horário de trabalho nunca termina e assim interfere na sua vida pessoal.
Ainda na dimensão econômica, se o teletrabalho de fato virar regra e não exceção, os prédios e escritórios que serviam de locação para as empresas podem ficar desocupados com enormes implicações econômicas e urbanísticas. Além disso, também teremos um impacto nas cidades, pois, já que as pessoas irão poder trabalhar em casa, pode ser que prefiram morar em um bairro mais tranquilo e longe dos centros, ao invés de bairros centrais mais caros. E todas essas mudanças irão ter um impacto na economia. O país vai ter que continuar aplicando os auxílios emergenciais para suprir a necessidade de todos aqueles mais vulneráveis e a tendência é que vai agravar a pobreza no Brasil, se os nossos governantes não tomarem providências para não aumentar a desigualdade de classes. Além das questões econômicas, também se faz necessário repensarmos as questões dos princípios que irão reger as nossas relações com o outro. Alguns pensadores têm afirmado que existem potencial para vivermos uma sociedade em que vamos pensar mais nos outros, seremos mais solidários, ou seja, que teremos um convívio comunitário melhor. É difícil pensar que após a pandemia viveremos em um mundo de completa paz e harmonia, considerando que já não vivíamos nesse mundo antes mesmo da pandemia acontecer. As desigualdades sociais e as intolerâncias não serão apagadas da sociedade como um passe de mágica. Pelo contrário, está apenas sendo mais revelado, pois a sociedade de hoje é uma construção de muito tempo, com preconceito e ódio enraizado na mesma.
Será mesmo que desconstruir tudo isso será fácil ou mesmo possível?
Bom, basta nos atentarmos à situação do Brasil hoje, dia 27 de maio de 2020, que é a data que estamos gravando este episódio, onde os números de mortos já passou de 24 mil, e nos deparamos com carreatas promovidas por grandes empresários a favor da reabertura total do comércio. Notícias de pessoas causando confusão por não quererem usar máscaras para prevenir a disseminação do vírus, entre outras situações. Diante de atitudes como essa, assumimos uma postura que tudo bem determinadas pessoas estarem em risco, como é o caso dos pequenos comércios, área de saúde, comércios essenciais. Diferentemente de outras pessoas que conseguem realizar o home office, por exemplo. Quando pensamos nisso, que existem pessoas que, se não trabalharem, não terão como sobreviver, estamos assumindo que existem tipos de pessoas diferentes e que não há nada o que se fazer. Mas isso nos mostra que, se existem pessoas nessa situação, há algo de errado com a economia do país e com a ação do Estado. Porque, diante de uma pandemia dessa proporção, onde os serviços não essenciais não podem funcionar, o questionamento que fica é: como a sociedade e o Estado vão conseguir garantir o mínimo para essas pessoas? Sem contar a guerra partidária que vem acontecendo, onde quem é de direita culpa os de esquerda e vice-versa. Como se a questão se resumisse a isso? Isso implica muito mais que escolhas partidárias. Estamos falando de escolhas políticas, mas também morais. E essa pandemia tem revelado nossa desigualdade social e econômica. O vírus não é moral. Ele não tem uma lógica, não é religioso e muito menos está estressado com alguém. No momento que ocorre uma doença, ela revela escolhas. E essas escolhas são morais.
O vírus vai atacar quem estiver com a imunidade baixa e não tomar as medidas claras a esse respeito. Mas as escolhas sociais e históricas que fizemos estão revelando algo que é o mais trágico dessa epidemia. Criamos uma desigualdade tão brutal no Brasil que até a morte é desigual. Há pessoas que não podem fazer quarentena porque não têm 10 reais para chegar ao fim do dia e nem comida na geladeira. Isso é moral e é algo para se pensar. Todos somos culpados pela sociedade que construímos. Descartes introduz na filosofia uma conversa que é muito apropriada para os tempos atuais, que é a ideia da dúvida metódica. Não duvidar por duvidar, mas duvidar com organização, com disciplina, com método. Uma dúvida para construir certezas. Nós estamos vivendo tempos de certezas muito cristalizadas, em que quem tem uma posição dificilmente consegue admitir que essa posição possa ser colocada em xeque, e muito menos se coloca à disposição para entender a versão do outro. Portanto, a ausência da dúvida metódica. Precisamos da reintrodução da dúvida metódica, da capacidade de perceber, abre aspas, será que nós estamos vivendo do modo mais correto coletivamente? Será que a nossa injustiça de partilha da economia de bens numa sociedade está no caminho correto? Será que eu consigo lidar com isso como um momento transitório ou uma lição que a gente retoma mais adiante e reinventa nosso modo de ser? Junto com a crise, nós vivemos um aumento da irracionalidade, de negação da ciência e de busca por caminhos que não sejam os mais indicados. As pessoas confundem opinião com argumento. Esse é um elemento ruim desse momento.
A economia ficará um bom tempo em depressão, mas a nossa mente não precisa ficar deprimida. Quem sabe possamos despertar a capacidade de compartilhar, de colaborar ou de cooperar. Parece que muitos estão falando nas comunidades carentes, nos pobres, nas casas de detenção, nos moradores de rua. Mas será uma expressão de solidariedade ou apenas um receio de que essas pessoas podem ser contaminadas e contaminar muitas outras? Tudo que estamos passando, até o egocentrismo e a solidariedade, poderá se manifestar de outra forma quando sairmos do isolamento. Será impossível voltar ao mundo como era antes. A única certeza é que não seremos mais os mesmos. Estamos passando por uma prova duríssima, que vai nos obrigar a reinventar processos, redesenhar trajetórias e produzir com menos desperdício. No lado da saúde, espero que tenha impactos positivos. Agora, estamos sentindo o que é a falta de investimento em saúde e estamos percebendo a importância do SUS, valorizando os profissionais e funcionários públicos que prestam um serviço da melhor forma possível com os materiais fornecidos pelo governo. Até então, algumas pessoas tinham um plano de saúde e a ideia era nunca colocar os pés no SUS. Vamos sentir a falta de um sistema de saúde bem organizado. Mais do que a importância do investimento na saúde, está muito claro o preço da desigualdade social.
Como será a vida pós-pandemia é difícil de prever. Pode ser que a sociedade se transforme em um lugar melhor, mais amável, menos intolerante, que deixe os preconceitos e desigualdade de lado, ou pode ser que se transforme em um lugar pior, mais hostil, dividido entre classes sociais e extremas, o muito rico e o miserável. Independente de como vai ser, temos que se concentrar na mudança que vem de nós mesmos. Pensar se realmente o modo que vivíamos antes é realmente o melhor para mim. Faz parte do mundo pós-pandemia a mudança que começa em cada um de nós. Mudança, inclusive, que exige que pensemos melhor quem escolhemos como representantes. Mudança que nos obriga a questionar o nosso individualismo. Só assim podemos transformar o mundo num lugar melhor.
Muito bem. Obrigado, Alessandro Gislaine. Essas são reflexões que começam a aparecer e que vão, de alguma forma, tomar a nossa realidade daqui para frente. Esperamos que este programa tenha ou possa auxiliar cada um a refletir sobre o que ou como pode fazer para que o mundo seja melhor e diferente daqui para frente. E convidamos todos a ouvir tanto o episódio anterior quanto o próximo, que em breve estará disponível nas redes sociais e no YouTube e na página da Uniguaracá. Muito obrigado e até logo!